Tema que Deus coloca para que eu possa transmitir a vocês essa noite tem o título de Obediência a Deus. Obediência a Deus. Eu, quando vejo essa palavra, obediência, não é? Eu me lembro muito do relacionamento que eu tinha com meus pais, com meu pai, com minha mãe. E me lembro que era um relacionamento de obediência. Por quê? Porque eu tinha temor, porque eles me educavam, porque eles me corrigiam quando necessário. E é impressionante, quanto mais essa relação de correção, quanto mais essa relação de colocar o filho numa linha de um caráter, quanto mais isso acontecia, mais eu os amava, mais eu os amava. E aí eu começo a pensar na relação de obedecer a Deus. Como é que será que a nossa obediência a Deus nos dias de hoje? Não é? Qual o nosso temor a Deus? Será que nós somos cristãos, somos pessoas que temem a Deus? Será que nós conhecemos o desejo de Deus? Será que Deus já colocou no nosso coração o que Ele precisa, o que Ele quer de cada um de nós? Então, nós vamos desenvolver um pouquinho esse assunto aqui na noite de hoje, e eu espero que isso seja útil para você conhecer aí esse relacionamento que nós realmente, efetivamente, devemos ter com Deus. E para falar de obediência, eu queria te contar que nós temos hábitos, não é verdade? A gente tem hábitos e esses hábitos, eles são, normalmente, vão dirigindo a nossa vida. E nós temos um bom hábito de tomar um banho todo dia, não é verdade? Nós temos um bom hábito aí de lavar as mãos antes das refeições. Nós temos um bom hábito aí de correr, de fazer, praticar um esporte, um exercício. Nós temos um bom hábito de se alimentar bem, não é verdade? O que você está vendo ali, ó, é o meu jantar de hoje. Minha esposa já mandou aquilo ali, essa foto, falou, ó, é vegano, não é? Não tem gordura, não tem refrigerante, mas é um bom hábito aí que a gente vai desenvolvendo, não é? Nós temos hábito de dormir, não é verdade? A gente dorme, deve dormir pelo menos 7 horas por dia. E aí, guarde essa sequência. Pensamentos tornam-se as nossas ações. O que é isso? O que eu penso, eu começo a fazer. Não é verdade? Depois, as ações que eu faço dentro da minha vida vão tornar-se hábitos. Várias ações eu começo a ter um hábito de fazer algo. Depois, esses hábitos vão moldar o meu caráter. O meu caráter vai ser aquilo que as minhas ações me conduzem. Depois, o nosso caráter vai se tornar o nosso destino. O seu caráter vai se tornar o seu destino. O que você é vai te tornar o seu destino. A palavra de Deus fala de uma forma tão clara para a gente, fala, ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Com relação a Deus, quais seriam os nossos hábitos? O que seria que nós temos com relação a Deus? Como é meu tempo de relacionamento e intimidade com Deus? Eu leio a Bíblia, eu faço um devocional diário. Deus está buscando, amados, intimidade. Deus quer relacionamento conosco. Uma das formas de nós alcançarmos esse relacionamento é conhecer a palavra, praticar a palavra, não sermos meros conhecedores, mas efetivos praticantes da palavra. Vocês sabiam que a sociedade bíblica tem um índice que só 18% dos cristãos Já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Só 18%. Eu estou falando isso de cristão, gente. A gente que aceitou Jesus, a gente que conhece Jesus, é gente que frequenta uma célula, é gente que frequenta os cultos da igreja. 18%. Ou seja, eu não conheço o que é a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou colocar alguns versículos aí, só para a gente fazer uma introdução. Não é? Olha o que, que a palavra fala. Tudo posso fazer? Posso arrebentar por aí? Não. Ou seja, tudo que foi imputado à minha vida, eu posso passar pela aprovação, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Esse é o sentido. Todos os que tiverem deixado sua casa, irmãos, irmão, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aí fala para nós o seguinte, olha, você tem que fazer algum sacrifício para servir o Senhor. E ele promete para nós o quê? Ele promete para nós a vida eterna para aqueles que se sacrificarem pelo Senhor. Então ele chamou a multidão de discípulos e disse, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Já começa a ficar difícil, não é? Acompanhar Jesus é pegar a cruz, é pegar os problemas, é pegar as dificuldades e caminhar com ele, independente dessas dificuldades. Abençoe aqueles que o perseguem, abençoe, não os amaldiçoe. Pelo contrário, se meu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Já começou a ficar difícil, não é? Abençoar quem persegue a gente é muito difícil, mas é isso que a palavra de Deus manda a gente fazer, e se nós fizermos, ele vai nos dar paz diante do problema, diante da situação, e as brasas ficarão na cabeça de quem deve, de quem está te prejudicando. Nós não podemos falar de obediência sem falar um pouco da história de Abraão. Vocês conhecem aí Abraão, na sua velhice, Deus promete dar um filho a ele e a sua esposa, Sara. Sara, quando ouviu essa promessa, já velha, Sara riu. E o Senhor falou com ela, olha, por que você está rindo? Você não sabe que eu posso todas as coisas? E o que aconteceu é que na primavera seguinte, Sara teve Isaac. Então, a história de Isaac é uma história que mostra Abraão como uma pessoa totalmente dependente e obediente a Deus. Eu queria que você pudesse conhecer essa história e nós vamos passar, vou passar aqui um pequeno filme, porque a leitura do texto é muito grande, mas o filme retrata muito bem essa história, é um filme curto, você vai conhecer melhor a história de Abraão. Pode passar o filme, por favor?
Judeia 2100 antes de Cristo.
Venha comer!
Eu já tive pernas como as suas.
Pai, deixe-me ajudá-lo.
Acha que estou velho demais para isso, não é? Leve para sua mãe.
Abraão. Abraão. Abraão.
Eis-me aqui.
Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e o leve até a terra de Moriá, a montanha que eu vou lhe mostrar, e o ofereça em holocausto a mim.
Misericórdia. Sacrifício. Isaque! Isaque! Não consegui dormir.
O que o preocupa?
E se Deus me mandasse fazer uma coisa que eu não conseguisse entender?
Quando ele falou com você pela primeira vez na terra dos seus antepassados, você entendeu?
Não.
Mesmo assim, obedeceu. Sem saber por quê.
Qual é a distância até Moriá?
3 dias de viagem. Isto se o nosso senhor conseguir aguentar. Ah, senhor, posso ajudá-lo?
Não, não pode. Fique em paz, querida esposa.
Vá em paz. Pai, por que fazemos sacrifícios?
Sacrificamos por obediência. É assim que adoramos. Nunca me esquecerei do dia em que você nasceu, como eu adorei fervorosamente aquele dia. Você foi um milagre. Eu já lhe contei isso? Estávamos atravessando os carvalhais no Manre. Era um dia muito quente. Eu estava sentado à entrada da minha tenda. Olhei para o horizonte e vi três homens vestidos de branco. Eu corri ao encontro deles e logo notei que não eram homens comuns.
Quem eram eles?
Eram anjos. Eu os convidei a entrar e lhes preparei uma refeição.
Anjos comem?
Comem. Comem, sim. Um deles perguntou por sua mãe. Ele disse que ela teria um filho. É claro, nós pensamos que era impossível, já éramos muito velhos. Na verdade, sua mãe até riu. O anjo perguntou por quê. Por que ela ri? Existe alguma coisa impossível para Deus? E no ano seguinte você nasceu. Porque nada, nada é impossível para Deus.
Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor!
Fiquem aqui com o jumento. Meu filho e eu vamos ali adiante. Sacrificar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos.
Senhor.
Sim.
Thank you.
Pai.
Sim, meu filho.
A lenha e o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele proverá.
Pai, está pronto. Pai. 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 Pai, o que está fazendo? Pai, não!
Isaac, você é o sacrifício.
Por quê? Pai, por quê?
Porque Deus disse que eu deveria sacrificar meu único filho a quem amo, e eu creio que ele vai ressuscitar você.
Por quê?
Porque ele prometeu. Ele prometeu. Meu Deus!
Abraão! Abraão!
Eis-me aqui!
Não estenda a sua mão sobre o seu filho e não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho, para mim.
Isaac, meu menino. Meu filho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Pai, olhe.
Vamos dar um nome a este lugar.
E que nome daremos?
Jeová Jiré.
O que significa?
Significa o Senhor proverá. Sempre.
Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor. Por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Que abençoarei você ricamente e farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu. E por meio deles, todas as nações da terra serão benditas porque você obedeceu à minha voz.
Versão brasileira, Audio News.
Jeová Jirê, Deus proverá. Esse filme tem um roteiro que segue muito, muito todos os acontecimentos que a Bíblia narra. Pode voltar para mim, por favor? Eu queria comentar que lições práticas nós podemos tirar desse filme. Então, nós vamos apresentar algo prático de se obedecer a Deus. O que, que se obtém quando nós observamos a obediência a Deus? A primeira coisa que nós podemos falar é que nós somos colocados à prova por Ele. Obedecer a Deus é estar sendo colocado à prova por Ele. Passado um tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Todas as vezes que Deus chamava Abraão, ele respondia assim: eis-me aqui. Ou seja, estou pronto. O que, que o Senhor quer que eu faça? O que é que eu devo fazer? Então, passar por uma prova, passar por uma dificuldade, é sinal que Deus está nos colocando à prova. Deus nos quer em relação de intimidade. Vocês já pensaram se nós passássemos uma vida inteira e não acontecesse nada de especial nessa vida? Não acontecesse nenhum tipo de dificuldade? O que, que o coração nosso iria falar? Eu não preciso de Deus. Deus está lá, eu estou aqui. Eu sou independente. Então, Deus nos coloca à prova para nos aproximarmos dEle. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, 13, fala para nós isso: olha, está com a dificuldade? Deus não te dá a dificuldade maior que você possa suportar. Ele vai te dar um escape para que você possa caminhar dentro dessa dificuldade e vencer essa dificuldade. Segundo aspecto da obediência a Deus. Ao sermos obedientes a Deus, nós somos sensíveis a ouvi-lo. Só quem é obediente a Deus ouve a Deus. Muitas vezes, Deus não fala comigo. Não fala, porque nós não somos sensíveis para ouvi-lo. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu indicarei. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, ouvir a Deus é o outro benefício de nós obedecermos a Deus. Terceiro aspecto de quem obedece a Deus. Nós vamos abrir mão daquilo que nos interessa para fazer aquilo que interessa a Deus. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaac, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Abraão queria ir ali? De jeito nenhum. O que, que ele estava fazendo? Ele estava sendo obediente a Deus. Ele estava abrindo mão daquilo que interessava a ele para realizar aquilo que interessa a Deus. Só quem ouve a palavra de Deus, a voz de Deus, consegue entender o que Deus quer da sua vida, o que Deus conta com você. Palavra de Deus, Mateus 6, 33, 34, fala, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta o dia as dificuldades que nós temos. Por quê? Porque Deus vai nos acrescentar tudo o que nós precisamos. Nós temos que crer nisso, nós temos que ter fé nisso. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O justo, nós temos que viver pela fé. Nós temos que viver na certeza que ele está nos acompanhando. Nós temos que viver na certeza que ele não nos abandona nunca. Terceiro, quarto aspecto relativo à obediência a Deus. Temos alegria em adorá-lo, sem olhar para as circunstâncias. Está com dificuldade? Está sofrendo? Ore ao Senhor, adore ao Senhor. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar onde ia ser feito o sacrifício ao longe. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Eles estavam presos, estavam encarcerados. Eles iam morrer. Mas o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam louvando ao Senhor. Quinto aspecto, podemos confiar que ele proverá tudo aquilo que necessitamos. Isaac disse a seu pai, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Aonde está o sacrifício? Deus vai prover. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que realiza todas as suas promessas. Como é que termina essa história? Você viu ali no filme uma história de obediência a Deus. A gente viu que quando eles chegaram ali, no monte, na região de Moriá, o que, que aconteceu? Abraão ia cumprir aquilo que Deus tinha ordenado para ele. E Deus, ao sentir que ele ia cumprir, Deus fala com ele o seguinte, ó, não toque no seu filho, não toque, porque você já provou que é obediente a mim. E Deus o abençoou com quê? Deus o abençoou com gerações e gerações que iam se seguir, descendentes dele, como as estrelas no céu, como as areias do mar. Então, Deus formou uma aliança com ele em função da obediência dele. E atenção para essa história. Aonde foi o sacrifício de Isaac? Aonde Isaac iria ser sacrificado? Na região de Moriá. Ali Deus proveu o cordeiro para poupar Isaac. Você sabia que ao lado do monte Gólgota, Jesus foi sacrificado para prover um cordeiro, levando sobre si nossos pecados, levando sobre si tudo que nós fizemos. Para quê? Para poupar toda a humanidade. E o bacana dessas duas histórias é que Moriá fica da mesma região do Gólgota. Isso significa que um dia Deus proveu um cordeiro para salvar Isaac. No mesmo lugar, séculos depois, Deus proveu um cordeiro imaculado, seu único filho, para que nós pudéssemos ser salvos, para que se pudesse estabelecer uma nova aliança com Deus, uma aliança eterna, uma ponte que nos dá passagem para a eternidade. No mesmo lugar, Deus proveu um cordeiro para Abraão e proveu um cordeiro para que a humanidade pudesse ser salva. A palavra de Deus fala para nós, em Deuteronômio 30, que nós podemos ter duas possibilidades, duas alternativas, duas escolhas. E essas escolhas, uma nos leva à vida, a outra nos leva à morte. Deuteronômio 30, 11. Deus fala conosco, o que eu hoje estou ordenando não é difícil de fazer, nem está longe, além do seu alcance. Nós podemos escolher vida ou podemos escolher morte. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse. Deus nos dá dois caminhos. Quer escolher vida? A escolha é sua. Quer escolher morte? A escolha é sua. Se toda a vida o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-lo, eu hoje declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. O que Deus está falando conosco aqui é: eu quero ter uma relação de intimidade, eu quero ter uma relação de obediência com você. Mas você precisa me ter como seu único Deus. Você não pode ter outros deuses. E quantas vezes nós nos tornamos cristãos desobedientes. Nós nos tornamos cristãos que têm outros deuses. Nós nos tornamos cristãos que durante a semana a gente pratica a mesma coisa dos ímpios. Nós nos tornamos cristãos que não têm obediência à palavra de Deus, que não têm conhecimento à palavra de Deus, que não praticam a palavra de Deus. Então, meu amado, você pode estar passando por uma dificuldade sem tamanho. Eu queria te contar. Se está passando, é porque Deus está contigo. Se está passando, é porque Deus quer te atrair para Ele. Se está te incomodando isso, É porque Deus quer ter uma relação de intimidade com você. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você o obedeça. Como é que eu vou vencer essa provação, essa dificuldade? Eu tenho que continuar a me aproximar do Senhor. Porque naquele momento que você achar que a dificuldade é insuperável, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Naquela hora que você achar que não tem mais jeito, Deus proverá. Jeová Jireh. Deus proverá um escape para a sua vida, para a sua necessidade. Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar isso. Eu quero que você tenha uma relação de obediência comigo. Eu quero que você tenha uma relação de temor comigo. A solução da sua dificuldade, a solução do seu problema, passa pela sua obediência e temor a Deus. Deus está te esperando. Deus quer que o seu coração seja transformado. Deus quer que o seu coração tire essa dureza e seja um coração de carne. Deus quer andar com você, mas para andar com você, você tem que ser obediente ao Senhor. Agora, escolham vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Deus quer falar com você, mas para Ele falar com você, você tem que ter obediência a Ele. Eu queria fechar esse momento, queria te convidar a vir ao altar do Senhor. Você tem alguma dificuldade? Está difícil de carregar? Você tem andado em desobediência com o Senhor? Você quer andar em obediência com o Senhor? Eu queria te dar um momento aqui agora para que você se apresente para o Senhor, para você coloque para o Senhor a sua dificuldade, coloque para o Senhor o seu temor, coloque para o Senhor aquilo que está te massacrando, aquilo que está impedindo que você tenha paz na sua vida. O Senhor está de braços abertos aqui para te dar paz. O Senhor está de braços abertos aqui para que você possa estabelecer um relacionamento de autoridade e intimidade com Ele. A palavra de Deus fala: venham todos a mim, estais cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus está te chamando. Você quer se apresentar para o Senhor aqui? Está com algum problema? Se apresente para o Senhor. Senhor, não estou aguentando mais, Senhor. Está difícil, Senhor. Está tudo tranquilo com você? Renove sua aliança de autoridade com o Senhor. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero ser instrumento da sua vontade. Deus te trouxe isso hoje à noite aqui para você ouvir isso, para que você tenha a sua vida transformada através de ser obediente a Deus, atento à palavra dEle e cumprir todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. Queria te chamar aqui, vou chamar o pessoal da intercessão também, para a gente poder orar por vocês. Se apresenta ao Senhor agora, esse momento é seu. Agora esse momento é para você falar com Deus. Aqui está o altar do Senhor, aqui está o local de encontro com o Senhor. Deus quer estabelecer uma nova aliança com você. Deus quer andar com você. Deus quer que você possa ter intimidade com Ele. Por isso, apresente-se ao Senhor. Faça com que o Senhor possa entrar na sua vida, continuar na sua vida, te fortalecer. E saiba que nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus, como você viu ali com Sara. Sara riu do Senhor quando o Senhor falou que ela ia ter um filho na velhice. E o Senhor falou: olha, para mim nada é impossível. Você tem uma dificuldade? Apresente para o Senhor, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Você pode achar que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem para onde você buscar solução. Mas eu quero te dizer que nós temos um Deus que proverá o Cordeiro, para que o Cordeiro seja o sacrifício. Deus coloca esse problema, esse sacrifício na sua vida, porque Ele quer andar com você. Ele não quer que você se afaste dEle. Deus está te chamando para isso. Deus quer que você possa se relacionar cada vez mais com Ele. E Ele te fala: filho, estou de mãos dadas com você, para que você possa vencer essa dificuldade. Filho, aqueles que perseverarem, aqueles que seguirem os meus mandamentos, aqueles que me amarem e me obedecerem, eu estou abrindo a porta da eternidade, a porta dos céus para você. É lá que nós vamos viver a nossa eternidade. A palavra de Deus fala em Apocalipse 7:9 que uma grande multidão vai ser reunida diante do trono do Cordeiro. E eles vão perguntar: quem são esses que estão aqui? Eles vão estar de branco, de palmas nas mãos. E a resposta será: os que estão aqui diante do trono de Deus são aqueles que passaram pela grande tribulação. E esses que passaram pela grande tribulação, promessa de Deus para as nossas vidas: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais o calor abrasador do sol vai incomodar. E a palavra de fé, de promessa, que encerra esse versículo, diz que o próprio Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Então creia, Deus está aqui porque Deus quer te atrair para Ele. Deus quer renovar seus votos com Ele. Deus espera que você possa, em nome de Jesus, prosperar. Deus quer que, em nome de Jesus, você vença as suas dificuldades. E saiba que Deus não nos dá nenhuma dificuldade maior do que nós possamos suportar. Nós temos um Deus que está aqui conosco. Jesus está aqui, Jesus está passeando aqui entre nós. Jesus está ouvindo, vendo o seu coração, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua oração. Jesus está aqui e Jesus quer estabelecer uma nova dimensão de relacionamento com você. Jesus quer ter você em obediência à sua palavra. Jesus quer você sensível para ouvir a sua palavra. Jesus quer você num relacionamento cada vez mais profundo, para que juntos nós possamos alcançar todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida.